Eu acho que é isso, é você esperar o Spider-Man da Marvel e ser o Homem-Aranha da Carreta Furacão. Que acaba sendo mais real do que você imagina.
Ministério da Ciência, um podcast com passagem por Harvard, Berkeley, com publicação na Science, Nature e até nas revistas do Qualis 1 da Capes e com todos os selos de excelência possíveis e imagináveis. E eu sou Caetano Soutomaior, falando de Washington, D.C.
Eu sou Daniel Daminelli, falando de São Paulo.
E essa semana, esse episódio que está sendo gravado tardiamente... vai ser sobre, vai ter o título de Scientific Excellence Total Landscaping. E isso tem a ver com a conferência que o advogado do Donald Trump, o Rudy Giuliani, deu, que era para ser num Four Seasons, era para ser uma coisa glamourosa, e acabou sendo numa coisa chamada Four Seasons Total Landscaping, que era uma empresa de... acho que nem se faz no Brasil, ainda bem, né? Muito, assim, de jardinagem de quintal, assim, né? De cortar a grama, uma coisa bem americana, assim. E acho que junta muita coisa americana, principalmente esse declínio a olhos vistos da organização democrática e do império americano, que realmente é uma coisa patética que só o Trump e seus advogados podiam proporcionar. Mas é interessante também a ideia, porque traz uma coisa glamourosa para uma coisa que rapidamente se relaciona com algo que não tem nada disso, né? Que só tem no nome alguma imagem, algum perfume de grandiosidade, quando na verdade é só uma garagem numa zona industrial... Na Filadélfia, numa esquina qualquer, uma coisa bem horrorosa, assim. Muita gente deve ter visto isso. E a gente vai falar meio dessa ideia dessas coisas de selo de excelência, né? De sinal de excelência, que é uma coisa que eu já escuto com bastante frequência, pelo menos uns 10 anos. E até hoje eu não sei bem o que é excelência científica, né? Tipo, centros de excelência, trabalho de excelência, pesquisa de excelência... É tudo meio um marketing da coisa, assim, de tentar fazer, se colocar como Four Seasons, quando na verdade você é um negócio de jardinagem mequetrefe ali na esquina. O que tu acha, Daniel, disso?
Eu acho que é isso, é você esperar o Spider-Man da Marvel e ser o Homem-Aranha da Carreta Furacão. Que acaba sendo mais real do que você imagina. E o que eu acho engraçado nesse caso do Trump é que a equipe inteira achou uma boa ideia, uma melhor ideia, manter o evento e, de fato, ir no Four Seasons Total Landscaping do que cancelar, porque, afinal, você não é perdedor, né? We're not losers. Então, vamos para... We're not quitters. Acho que pior do que losers... Acho que inconscientemente nos Estados Unidos, pior do que losers são os quitters. Então você não desiste, você vai pra frente e usa aquela garagem mesmo da empresa de jardinagem e tenta pull it off, né? Tenta fazer funcionar, mesmo que você passe de ridículo. E nesse sentido eu concordo com eles, porque é mais ridículo do que o dia a dia, ali não vai ser. Tá, mas foi. Então, eu não sei, eu acho que é uma metáfora incrível para a realidade aquilo que aconteceu. E aí, logo depois que a gente pensou em usar isso para tirar sarro da excelência científica, a excelência científica tirou sarro de si mesmo, para variar. E então, a gente tem mais material aqui para instanciar essa carretagem furacão do que era para ser um padrão científico decente.
É a carreta furacão da ciência. Pois é, foi um episódio que começou com uma piada e um nome, porque era tão esdrúxula a situação que a gente achou que valia a pena perder o episódio, mas não perder a piada. Mas a situação se fez presente e chegou à altura, ou falta de altura, do nome, e coisas esdrúxulas começaram a acontecer na ciência também. E, de certa forma, é uma coisa que acontece já desde muito tempo, né? Essa coisa da excelência, tem o típico comunicado de jornal como estudo de Harvard, ou pesquisadores de Harvard dizem que qualquer coisa, como se Harvard fosse um oráculo onde sai estudo de lá, que é o que a gente realmente deve estar prestando atenção, porque nunca sai pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison dizem que qualquer coisa, né? Pelo menos não com o nome no título, assim. E essa ideia de que existe esse selo que vale mais do que o conteúdo em si, né? E essa semana, ou no final da semana passada, teve também outras situações também na parte da publicação, né? E da excelência científica das revistas que rapidamente descredibilizaram essa ideia de que existem revistas de excelência que só publicam coisas realmente válidas e interessantes e bem feitas, né?
Eu nem tenho uma mensagem já digerida para dar sobre tudo isso, porque nesse caso foi uma publicação na Nature Communications, e eu tenho um artigo lá, e por acaso, não só esse artigo que eu tenho lá, como outros que saíram do grupo onde eu estava, receberam uma revisão muito boa, muito acima da média, muito dura, o que todo mundo espera da Cell, a Cell mesmo tendo decepcionado algumas vezes, e revisões muito, muito sérias, muito mais difícil de responder do que na própria Nature. Então é isso, às vezes já aconteceu no laboratório onde eu estava, você manda um artigo para Nature, tem uma outra crítica, meio por cima, aí é rejeitado meio por cima, e aí vai para Nature Communications, aí sim você sofre, e aí tem que elaborar, responder ponto a ponto. Então é um periódico que eu respeito bastante, ou pelo menos respeitava, e é um periódico que tem cometido uma série de escândalos em termos do que eles decidem publicar. Esse último chama The Association Between Early Career Informal Mentorship in Academic Collaboration and Junior Author Performance. Então, quer dizer, qual que é a relação entre você ter um orientador, no caso, não orientador, orientadora, e o como você vai se dar a carreira. Eles falam até um pouco como o seu próprio orientador vai se dar. E esse é o tema. Então eu já começo falando assim, eu não entendo muito bem a grande relevância desses temas. Então eu já tenho que declarar o meu viés aqui, que esses, sei lá, biblioteconometrics ou essas coisas de biblioteconomia ou de publicação, eu já acho uns estudos assim do pior tipo de interesse. Ah, quem publica mais com a pessoa que tem um A no terceiro nome. Eu já não entendo nem um pouco o interesse disso, assim, juro. Puta, é o tipo de estudo que eu acho, pô, não vale a pena o meu tempo. Mas eles causam um impacto, né? Porque todo mundo quer ser uma pessoa de excelência, que não é total landscaping.
E nessa tentativa, nesse interesse, acabaram fazendo uma coisa que tem o selo Nature, né? Porque apesar da Nature Communications ser uma espécie de Nature lado B, assim, né? É um Nature para quem não conseguiu publicar na Nature, nem numa revista especializada da Nature, tipo Nature Genetics, Nature Cell Biology. Tem o Nature Communications, que é tipo uma coisa nova, relativamente nova, é cool, é open access. É caro para se fuder para publicar lá também, porque eles cobram os olhos da cara porque tem o selo Nature, por mais nada, provavelmente. E querem dizer que eles proporcionam o nível de qualidade que só uma coisa que tem Nature escrito pode proporcionar, né? Só que ao mesmo tempo, Bem, a própria Nature, e é isso, a coisa do fator de impacto e das métricas, não garante que as coisas sejam publicadas lá sejam boas. Você pode até ter alguma correlação em geral com a qualidade das coisas que são publicadas, porque eles conseguem ser mais seletivos e porque as pessoas querem mandar lá preferencialmente. Mas, inclusive, em termos de citações, já foi mostrado que não existe correlação, ou praticamente não existe correlação, entre o fator de impacto e. Eu não sei se é o número de citações ou se é de fato a relevância do trabalho, até porque isso é outra questão, né? Citação do trabalho pode ser 50 mil pessoas citando o trabalho dizendo esse trabalho é uma merda. Mas é um trabalho que tem 50 mil citações. E enquanto o que tem que contar realmente é se o trabalho é bom ou não. Mesmo que esteja no Bioarchive, que não é nem revisado por pares, que esteja na Nature, ou na Science, ou na Cell, que teoricamente são as revistas mais prestigiosas de ciência, ou Lancet, ou New England Journal of Medicine, quando são as coisas mais de medicina e ciências da saúde e tal. Mas tem esses momentos e tem os dois lados, como tu estava dizendo, que tem um lado, você tem que realmente reconhecer quando a revista é boa, e que realmente tem um corpo editorial bom, que realmente exige que os revisores façam comentários e façam revisões que sejam críticas e adequadas e tudo. Mas o outro lado é você não aceitar isso como proxy para qualidade independente disso, né? Porque o perigo é basicamente de pararem de ter que fazer isso porque já são reconhecidos. E não terem mais nenhuma necessidade, não sentirem mais nenhuma necessidade de se esforçarem para fazer um bom trabalho. Então, tem esses dois lados. Por um lado, pode sim ser uma boa revista, e ao mesmo tempo tem um lado de se aproveitar dessa coisa do prestígio, da excelência, que em grande medida não mede de fato a qualidade dos trabalhos. O que mede a qualidade dos trabalhos é a qualidade do trabalho, né?
É, uma das dificuldades, eu acho que quando você é uma revista que inclui todos os temas, que nem a Nature Communications, é difícil você saber qual que é o corpo editorial bom, quem são os bons revisores, porque tem tudo, né? Então, nesse caso, quem revisou esse artigo que a gente mencionou não é ninguém que eu nem você conhecemos, né? Nunca. É quem trabalha com esse tipo de trabalho. O que está certo. Então, isso está certo. Você manda para quem é expert no ramo que você tá querendo analisar. Mas pode ser que, então, dependendo do nicho de editores que isso pegou, pode ter dado ruim, pode ter dado carreta furacão. Que nem é tão ruim assim. Na verdade, eu cada vez mais aprecio carreta furacão como uma antropofagia brasileira atlética. Poli virtuosa de tudo que acontece nesse mundo aí, esse mundão afora. Nesse caso, a coisa é muito mais feia. Basicamente, para resumir o que esse trabalho diz e por que que ele é tão problemático, é um trabalho que tenta falar sobre qual que é a relação do seu orientador ser homem ou mulher, ser orientador ou orientadora, e o que que isso vai influenciar na sua carreira. E a conclusão do trabalho é que se você tiver uma orientadora, é pior para sua carreira do que se for um orientador, principalmente se você for mulher. Então, mulheres não deveriam ser orientadas por mulheres, e sim por homens, para melhorar a performance das mulheres no meio acadêmico. E eu acho que assim. Tem muita discussão sobre esse artigo, espero que a gente entre um pouco nisso, mas e muitas delas dizem assim, o trabalho, independente da conclusão, ele é ruim cientificamente, tecnicamente ele é ruim. Eu acho que não é independente da conclusão, acho que a conclusão já é uma merda, já é uma conclusão total landscaping, tipo, não tem por que essa conclusão ter qualquer interesse prático para você divulgar uma coisa dessa, sendo que a gente conhece que existe machismo sistêmico, que existe um papel das mulheres que é complicado em termos acadêmicos, que se alguém ler e identificar que a sua orientadora foi uma mulher, vão julgar diferente. Então, eu acho que a conclusão é suficiente para isso ser ruim. E muita gente tem que insistir que não, que a ciência também é ruim. Mas não precisava, se fosse uma estatística tudo mais bem feito, ainda assim é uma conclusão muito zoada.
É uma coisa que a gente chegou a comentar no outro episódio, não sei se foi o passado ou dois episódios atrás, é como fazer comparações relevantes, ou às vezes a impossibilidade de fazer comparações relevantes quando você ou não tem acesso ou não se dá o trabalho de investigar todas as causas, né? É você comparar a performance na escola do filho de um milionário com o filho de alguém que não tem condições financeiras de colocar o filho nas melhores escolas ou o que for, e dizer que, sem mencionar que um é milionário e o outro vive com um salário mínimo, que um é melhor que o outro. Quer dizer, você está desconsiderando todas as condições de base para isso, né? Então, a coisa das mulheres na ciência não é só na ciência, é em qualquer profissão. Se sabe muito bem que recai sobre as mulheres obrigação com muito mais obrigação com os filhos, e várias tarefas domésticas, muitas vezes, ainda em pleno século XXI. Então, dizer que isso afeta, sem levar isso em consideração e sem querer discutir que tudo isso devia mudar para que isso não acontecesse, eu não sei se é ingênuo ou desonesto ou os dois. Mas eu acho que, tipo, poderia até ter um reframing dessa coisa de colocar... a gente sabe que existe um problema, a gente quer ver o quanto que isso prejudica as mulheres. Porque todo mundo sabe que é mais difícil ser mulher ou ser vários outros tipos de minoria. Você vem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, você está concorrendo com gente que foi para a Universidade de Harvard, para Yale, para onde for. Vai ser mais difícil. Não quer dizer que você vai ser pior. Mas você tem que levar em consideração todas essas coisas quando você tenta fazer alguma espécie de comparação. Senão você está simplesmente... Quer dizer, você está falando óbvio. É óbvio que existem problemas agora, que existem diferenças, no caso. Mas isso é por causa de problemas de base que têm que ser resolvidos. Então eu acho até que se as estatísticas fossem bem feitas também, que essa é outra questão, eu acho que qualquer um dos dois ângulos, eu acho que, na verdade, para mim é aceitável para criticar esse artigo. O ângulo de que a gente já sabe, mas não é relevante dizer, e muito menos dizer a mensagem de que é melhor não ter orientador mulher, principalmente se você for mulher. Mas é válido também o ângulo da crítica à metodologia, porque e são complementares e independentes, de certa forma. Mas poderia ter uma maneira, desde que a estatística estivesse correta, de talvez escrever o mesmo paper, mas com uma mensagem que fosse ser usada para alguma coisa, não como recomendação. Não trabalhe com mulheres. Vamos excluir as mulheres da academia, é quase isso.
É só isso. É só isso. Eu acho que é ridículo a gente sequer ter... Agora está tendo um trabalho enorme de não sei quantas pessoas escrevendo carta para a Nature Communications, falando como é que vocês permitem uma coisa dessa. Agora, é uma coisa muito simples. Se você chega à conclusão de que ter orientadora mulher piora suas chances, você não pode daí partir para uma recomendação de que é melhor as mulheres serem orientadas por homens. Isso não pode ser a sua conclusão. Isso é um absurdo. Então, independente de qualquer tecnicalidade anterior, essa conclusão não pode ser verdadeira. Quer dizer, não é que não pode ser verdadeira, pode até ser verdadeira, no sentido de que, sim, é melhor você ter um orientador homem do que mulher em média, talvez, porque o mundo é machista. Tá, mas então foda-se o mundo, sei lá. Né? Não é isso que a gente está querendo fazer, certo? O trabalho teria a vantagem de expor uma deficiência do sistema, ou seja, ter orientadora mulher diminui as suas chances relativamente a ter orientador homem, então vamos trabalhar nisso. E não, então não vamos trabalhar nisso, vamos fazer com que as mulheres vão mais para orientadores homens. Então isso é um absurdo, fora o fato de que isso desconsidera o tipo de coisa que a mulher passa na mão de orientador homem, que eu não tenho experiência própria para falar, mas todo mundo que eu conheço que passou por orientador homem sendo mulher, assim, eu acho que não tem um caso que a pessoa não fala que não faz diferença, faz diferença. É um mundo ainda muito machista em geral, em específico na academia, isso logicamente vai ter seus efeitos. E aí, se um cara vira e fala, vou socar você, fica bravo, briga com o orientador, você fala assim, ah, vamos resolver nossas diferenças. E aí você vai lá e toma uma cerveja. Se é uma mina, muitas vezes fala assim, ah, ela é muito emocional. Ela é muito emotiva. Eu acho que as nossas duas companheiras já relataram essa coisa de ser vista como muito emotiva. E eu acho que a gente é bem emotivo.
Eu acho mais emotivo que ela nessas coisas. E realmente eu acho que é sangue frio que ela teve para conseguir passar pelo doutorado. Realmente é uma coisa que eu acho que eu não conseguiria. Agora, como bom machista, que também é um covarde, o orientador dela só fazia isso com as mulheres. Com os homens, ele botava o rabinho entre as pernas, até porque ele já levou um murro na boca uma vez de um colega, acho que ele nem era professor ainda, nem era pesquisador na altura. E ele, quando tinha alunos e pós-docs homens, essas situações estranhamente nunca passavam com os homens, só com as mulheres. É muito fácil ser brabo quando você não tem medo de levar um murro na boca, né? Fazer provocar uma coisa que merece um murro na boca com alguém que você sabe que não vai partir para a violência com você. Mas é isso, realmente tem várias coisas que teriam que ser consertadas para que e dizer que vamos evitar que as combinações que dão menos citações ou menos bons resultados, que é basicamente ser mulher, como se você pudesse evitar ser mulher, né? Realmente, que não tem ponta por onde se pegue esse negócio. É uma coisa tão, tão absurda nas conclusões e nas recomendações, principalmente na interpretação, a discussão do que os resultados querem dizer, mesmo que a estatística tivesse bem feita, é por isso que é tão revoltante que tenha saído numa revista como a Nature, né? Como a Nature Communications, mas ainda assim sai ali escrito Nature e você espera uma coisa de alta qualidade para depois ver que é uma coisa de baixa qualidade, baixa relevância e baixa moral e tudo.
É o Nature Total Landscaping, que a gente queria falar que é o Scientific Reports, mas que às vezes é o próprio Nature Communications ou até a própria Nature, o que é uma tristeza muito grande. Agora, eu acho que a gente podia organizar aqui a crítica em falar, bom, tem a crítica, pelo menos os pontos que a gente pode discutir mais. O que a gente pode discutir sobre o método, sobre o que você faz para poder chegar a uma conclusão ou não, e o erro nisso. E a outra coisa é o que você faz uma vez que esse artigo foi aceito. Acho que são os dois campos que eu acho que é fácil, inclusive, chegar a uma conclusão, mas que estão sendo bastante discutidos. Então, começando pelo campo da estatística, imagina que esses dados é o seguinte. Você tem um banco de dados muito grande da Microsoft e você tem ali um monte de artigo e colaborações entre as pessoas mapeadas. Você pode pegar ali quanto tempo que a pessoa fez o doutorado, quem são as pessoas, aliás, inclusive, se você saber se é homem ou mulher, é uma das questões que foi levantada, que acho que foi estimado pelo nome, o que não é uma grande coisa. Por exemplo, a primeira autora desse artigo da Nature Communications, que é com três autores de Abu Dhabi, a primeira autora é mulher, e eu não sabia, não tinha como saber pelo nome, porque é de outra cultura, não sei. E eles estimam o gênero pelo nome. E aí você enfim, tem uma série de outras métricas associadas à citação que a pessoa recebeu depois, e é com esse banco da Microsoft. E depois de muitas revisões, que a gente pode descrever um pouco o processo de revisão também, esse artigo foi aceito, muito criticado, os revisores, um tinha dito quem ele era, e agora a questão é, o que você faz? Você retrai um artigo desse ou não? Então tem gente que fala, sim, você tem que retrair porque a ciência está ruim. Outras pessoas falam, sim, você tem que retrair porque a conclusão está ruim. E outras pessoas falam, não, você não tem que retrair porque vocês aceitaram com plena consciência de tudo que tem aí. Não foi, tipo, uma falsificação de dado. Né? Então eu entendo esse argumento. Não foi sem querer que saiu, foi por querer que saiu. E muitos dos revisores, o processo de revisão veio a público, eles ficam meio que totalmente na paisagem da total landscaping, de que, ah, nossa, eu adoro quão larga escala isso é. Ai, são milhões de colaborações. Ai, não, tá muito bem feito, você usa um Corson Exact Matching Procedure para fazer aí o controle das covariáveis. Então, estatisticamente, é muito sofisticado. Quer dizer, por acaso é interessante, esse Corson Exact Matchings é um jeito de que você fala assim, bom, eu tenho um monte de variáveis de confundimento, então, sei lá, quanto dinheiro eu tenho, quantos anos eu tenho desde o doutorado, quantos, sei lá, de que região do globo eu sou. Dependendo das variáveis que você define, você consegue, num banco de dados muito grande, comparar entre grupo controle, por exemplo. Vamos supor que você está comparando homem e mulher. Você não vai pegar um cara que, sei lá, vem da sei lá, Nigéria, já tem um doutorado há muito tempo e teve uma orientadora mulher, com uma mulher que teve uma orientadora mulher, mas que é da Alemanha, acabou de ter doutorado, é no Max Planck, não sei o quê. Então você tem que controlar por covariáveis que você sabe que afetam o resultado. Então, nesse caso, você pegaria outra mulher da África, né, sei lá, vamos supor, você não tem Nigéria, mas você tem um outro país africano que você acha que é parecido. Agora, quem diz que é parecido? Então começa esses problemas, você definir as variáveis que são boas para fazer esse exact matching já é um problema. Sim, em princípio é uma estratégia muito interessante para você reduzir o efeito de covariáveis, mas já é um problema, ainda mais quando você tem outros problemas, que é definição do que é orientador e orientando, que isso foi um problema sério. Você está num paper junto, eles já consideravam que você foi orientado pela pessoa, sendo que você... Quantas pessoas você não conhece que estão num paper junto com outra pessoa que nunca viu na vida, nunca falou, nem sabe o gênero da pessoa, às vezes. Então, tem essa falha na definição do que é uma orientação, na definição das variáveis em si que você vai usar para fazer um matching para controlar pelas influências, mas o fato de ser muito larga escala, o fato de ter um pouco de sofisticação estatística, meio que pegou muitos revisores ali. E um foi dando alimento para o outro achar que, bom, se os outros acham que está tudo bem, então eu também acho que está tudo bem.
Ver como o feedback entre os revisores pode ser uma coisa boa de realmente discutir e perceber as coisas, mas pode ser uma maneira de influenciar quando alguma coisa é ruim e você não teve tempo, não se interessou ou pegou aquilo do jeito que estava, assim, aquela recomendação e disse, ah, pois é, realmente é interessante. E é isso, quer dizer, para mim, eu não sei, eu em relação à estratégia de, tipo, ter que retirar o artigo ou não e por quê, ou escrever uma carta, eu eu não tenho uma preferência muito clara em relação ao que fazer nesses casos. O que eu acho sei lá, pode ser uma coisa meio utópica, é que isso justamente mostra um problema muito mais a fundo da publicação, que é isso, que é ter esse o gatekeeping, né? Ter o selo de real de publicação revisado por pares, como se isso desse uma autorização para isso ser aceito como correto para sempre. E não uma coisa que seja continuamente avaliada, porque se fosse uma coisa que, tipo, olha, três revisores viram inicialmente e disseram, bem, os caras não estão dizendo que 5G causa coronavírus, causa infecção por coronavírus e causa Covid. Portanto, não tem nada completamente errado em publicar isso. E os caras dizem, olha, passa aí isso, eu gosto do método, o cara tem lá um fetiche de base de dados ou fetiche de inteligência artificial e aprendizado de máquina e acha o negócio legal. Mas aí, quer dizer, porque alguém vem depois e diz, olha, mas isso aqui é fofinho esse seu método aqui e tudo mais, mas não se aplica aqui porque não tem como averiguar, nem tem como validar, né? Porque eu acho que não tem nenhuma espécie de validação, inclusive, né? Dessas coisas. Quando você aplica coisas de larga escala, você quer, no mínimo, quando você não tem uma coisa que é exata e que realmente você sabe que o que está fazendo e sabe todos os dados e é um desenho experimental muito preciso, você quer pelo menos validar isso com dados que não estejam sendo usados, né? Para ver, olha, eu consigo realmente prever coisas que estão nos dados e que eu sei e que eu conheço sobre os dados, sem usar essa informação, usando somente o modelo.
O que nesse caso não ia ser nem um pouco surpreendente. Você falar, então eu espero que mulheres orientadas por mulheres sejam menos citadas do que mulheres orientadas por homens.
Pois é, nesse
Então,
caso
assim,
não
ah.
nesse caso não resolve todos os problemas, mas nesse caso nem esse problema eles sequer resolvem, né? Aí é que tá. Mas é aí que tá. Quando alguém chega e diz isso, diz, olha, o método não é bom, mesmo a validação não vai resolver todos os problemas, e chega lá 10 pessoas depois e falam, olha, vocês deixaram passar isso, vocês acharam esse método engraçadinho e interessante, mas esse artigo é uma bosta, porque tá aqui todos os motivos e faz lá um comentário, uma revisão, uma coisa que não demora tipo semanas ou meses para você mandar uma carta pro editor, que é um inferno, para conseguir aquilo sair como um comentário, para ter uma resposta, réplica, tréplica, o escambau. E aí, no fim disso, no mundo ideal, mas isso já sou eu sendo meio utópico. Você vai ter a revisão por pares inicial, duas, três pessoas dizem isso é válido, e depois 10, 20, 50 dizendo, olha, vocês, tipo, esse artigo é ruim. E aí aquilo descredibiliza de uma maneira científica as conclusões e o estudo e isso tudo, que é o que devia acontecer. Mas não interessa, no fim das contas, não é pesado nenhuma hora o que todo mundo acha do artigo, pelo menos não no artigo em si, não tem nada lá que diga isso. Quando você vê o artigo, por pior que seja, você não faz nem ideia do que as pessoas que leram aquilo acham, porque aquilo não está registrado em lugar nenhum. Você só
É,
sabe.
agora você faz, porque os editores colocaram lá, os leitores têm que estar cientes de que as conclusões estão sujeitas a críticas, a gente está pensando no que fazer. Então, a reação popular foi tão forte que agora, nesse artigo em específico, os editores colocaram um aviso logo depois do título, dizendo, ó, cuidado, hein, isso aqui é controverso e tal, não sei o que lá.
É tipo Twitter, né, com Donald Trump. Bota lá, tipo, as informações aqui estão sendo fontes oficiais dão informação diferente, né? Mas aí é que tá, tipo.
Precisamente, cara, precisamente isso, cara.
Mas aí é que tá, tipo, é muito pouco, né? Porque, tipo, isso não é o Twitter de um babaca qualquer falando merda e uma coisa de fact-checking lá que o Twitter coloca quando o cara compartilha a notícia do Breitbart ou do, sei lá, fórum do não sei o quê, que claramente é notícia falsa. isso é uma coisa científica, então realmente tem maneiras melhores do que alguém simplesmente postar qualquer coisa e ficar carimbado ali como se fosse verdade.
Chama rejeitar. Em geral.
Exatamente, chama rejeitar, mas inclusive eu sou e novamente entra a parte utópica aí, eu acho que você devia poder publicar qualquer coisa.
Não, até... tudo bem, mas não é na filosofia de stamps. Então não é na niche communications.
Não. Sim, não, exato. Não, uma vez que você aceita que as revistas existem, você aceita que existe a possibilidade e a necessidade até de se rejeitar artigos pelo motivo que for definido pelo editor, né? E é o que a gente está falando da Scientific Reports, que teoricamente, as regras de publicação deles, não rejeita artigos baseados em relevância, né? Que basicamente é uma ideia copiada do PLOS ONE. Eu não sei se tem outra revista que fazia isso antes, mas é tipo, se a metodologia estiver correta, a gente publica. Então você pelo menos aceita isso. Não é o caso da Nature Communications, muito menos da Nature, que é totalmente baseado na relevância que os editores acham que o artigo vai ter e se isso vai beneficiar a revista ou não, basicamente, né? Que é uma maneira completamente absurda de selecionar artigos, é se vai dar o que falar, né? Tipo, é basicamente, novamente, baseado em compartilhamentos e likes, né? Antes das redes sociais, a publicação científica já era baseada em likes, em grupinhos, em ter muitas conexões, né? Engraçado como as coisas mais modernas e ruins copiam coisas arcaicas e ruins que já estavam lá muito antes, né? Mas sim, chama rejeitar quando você aceita isso. E eu realmente já estou talvez botando o carro na frente dos bois em imaginar um modelo que não fui eu que imaginei, que muita gente quer promover e quer apoia esse modelo, onde basicamente você publica qualquer coisa e depois você realmente vai ver e dizer se aquilo é bom ou não. Então é uma ideia de que não, a gente não vai barrar que você publique as coisas, a não ser que seja, sei lá, uma coisa completamente realmente absurda ou tecnicamente claramente errada, mas a gente vai, depois que você publicar, dizer: tudo bem, você publica isso, mas isso está mal feito. E aí você tem que se preocupar mais antes para que as críticas sejam, sejam boas, né, do seu trabalho, para que realmente você tenha pareceres positivos depois que seu trabalho já está publicado.
Mas... É porque não adianta ser o tribunal do Twitter também, né? Porque daí no tribunal do Twitter agora, falar mal desse artigo virou tipo um virtue signaling, tipo, mostrar que você não é misógino, é consciente, e falar mal do artigo, criticar a Nature Communications por ter publicado. Mas quer dizer, você pode publicar em N outros journals que tem o mesmo tipo de política. E no fundo, na verdade, tem um artigo que eu acho que você citou, não tenho certeza, mas é um artigo que você... sem dúvida, se não conhece e adorar, que é um outro artigo da Nature Communications, de dezembro de 2019, de Woz, com Renda. Então, um artigo fazendo uma associação genética de 149 locais genéticos com renda das pessoas e falando que isso tem a ver com, precisamente... receptores e neurotransmissão GABAérgica e serotonérgica, então isso faz sentido. Então você tem que associar a genética com renda, quer dizer, é quase querer naturalizar o capitalismo por um estudo de associação genética, e que também passou, né? Então
estava na moda isso há um tempo e acho que diminuiu um pouco agora com o Covid. Mas essa coisa de polygenic scores, né? É um score de vários genes para prever tudo, né? Eu acho que de Woz eu não devia nem falar muito, porque o grupo onde eu trabalho já fez muitos estudos de GWAS, que é associação do genômica, né, com um estudo de associação genômica com qualquer objetivo. Mas eu vou falar a versão mais radical, que é tipo, tem que acabar o GWAS. Porque é aquela coisa, eu acho que era a coisa que era pra ser, e é de certa forma, é realmente como se usa no laboratório onde eu trabalho. É pra ser uma primeira visão, assim, né? Tipo, vamos ver se isso se associa com alguma coisa, porque a gente não sabe porra nenhuma. Aí você vê lá e diz, olha, tá associado aqui, tem um efeito grande aqui, que é raro, raramente tem um efeito grande. Geralmente tem um efeito minúsculo e ridículo. É, a associação é praticamente zero. Mas, pronto, então, para não dizer que é completamente inútil, devia ser uma coisa totalmente preliminar. E muita gente levou isso ao contrário, né? Que ia levar isso como, se a gente tem dados sobre qualquer coisa, renda, inteligência, beleza, se você toca guitarra bem ou não, se o time de futebol vai ganhar, número de campeonatos brasileiros ganho pelo torcedor do time, né? E genética, você pode associar qualquer coisa e prever que quem tem isso, você vai conseguir dizer qual vai ser o resultado para isso, né? Basicamente, se você pegar alguém, fizer esse estudo de associação de número de títulos de futebol com genética, você vai pegar um cara e dizer, olha, você tem todos esses marcadores, seu time vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. É tipo isso, é assim de ridículo. É levado a só um pouquinho mais extremo do que é, não é muito mais extremo do que como as pessoas interpretam esse tipo de coisa. Esse da renda claramente diz isso. Você nasceu, independente de onde você nasceu, se tivesse marcadores, sua renda está determinada geneticamente. É isso que o estudo
É
diz.
o pessoal que faz eu passar vergonha. Então o pessoal fala, ah, não, ciência positivista, darwinismo social. Falou, meu, darwinismo social foi na década de 40. Para. Mas é isso, é o tipo de mentalidade que fomenta e dá o pano de fundo para você ter uma perspectiva, né, eugenista ou qualquer tipo de merda que você quiser. E a mesma coisa com esse estudo dizendo que é melhor as mulheres então serem orientadas por homens. Quer dizer, que merda é essa? Tipo, porra, cala a boca, sai. Se você tá lendo muito, para de ler, porque não tá dando certo. Tipo, eu não entendo como chega nisso e, de novo, você pode querer criticar a parte científica por trás dos dados, mas você poderia muito bem chegar na mesma conclusão estatística com dados e com um processo bem feito, tá? Eu não duvido. Ah, bom, as mulheres que são orientadas por mulheres têm em média menos citação do que as mulheres orientadas por homens. Eu não ficaria surpreso se você conseguisse chegar a isso com boa estatística. Agora, isso não quer dizer nada do que querem dizer que quer, né? É só porque querem mesmo. Tentar, eu não sei nem contribuir com o quê. Então, no fundo é isso. Eu acho que, sim, você pode ter outros modelos de ciência melhores, você pode ter métodos melhores. Agora, nesse modelo, com esse método, você não pode ter um corpo editorial que deixe isso passar. Você não pode ter. E isso tem que ser altamente criticado, como está sendo. Então, isso está sendo ótimo que está acontecendo. E a gente tem que pagar para ver o que vai sair disso, né? Eu só acho que discussões tecnocratas de por que que o paper está errado estão perdendo o ponto de que a conclusão é uma bosta e só serve para quem já está no poder. Só serve para quem já é opressor e foda-se, está errado porque qualquer método que você usasse não ia te permitir tirar tudo que tem de variável de confundimento aí, variável histórica, machismo estrutural, quer dizer, isso não dá para você desconvoluir em qualquer análise.
Não, eu concordo. Eu falei que os dois ângulos eram válidos, mas eu concordo plenamente que o fato de ter uma coisa que é óbvia e que mesmo com a estatística perfeita, se houvesse um método que tivessem dados perfeitos sobre isso, não ia mudar o fato de que isso é uma coisa que já se sabe o motivo e se sabe o contexto. Portanto, não traz nada nem de novo, nem de útil. A única coisa que eu acho de útil que poderia vir disso era uma quantificação do quanto é prejudicial, entre aspas, ou é prejudicial para a carreira de alguém que é orientado por uma mulher. Porque isso ia lhe dar uma medida do quanto o sistema está cagado.
Isso tudo para a gente ficar chocado e querer mudar.
Exato.
E não para querer perpetuar o mesmo modelo que tem aí.
Exato. Assim como de fato, a própria questão da publicação tem a ver com isso. Perpetua uma coisa que favorece a pessoas que já têm esse privilégio e dá esse carimbo para uma coisa que está errada, né? Ou que frequentemente está errada. Então, eu acho que sim, que partindo do princípio que você aceita o modelo e você acha que tem maneiras como ele deveria funcionar, que é rejeitar coisas erradas, você tem que exigir isso, porque é isso que eles pregam, quem está usando esse modelo, que é a Nature, a Springer Nature, que é o grupo editorial, ou a Elsevier, que é o grupo que tem a Cell e outras revistas e todos os demônios da publicação e tudo que tem de pior na publicação científica ligada a esse grupo. Você tem que exigir isso deles, mas não só exigir para que aconteça, mas também para que, ao demonstrar que isso não funciona, porque realmente, para mim, não existe dúvida de que é um modelo que não serve à ciência, nem aos cientistas, nem à comunidade, nem à sociedade, nem a ninguém. Serve aos grupos editoriais que buscam lucro. Isso é uma coisa que está muito claro. O lucro da Elsevier é coisa de 40%, que não existe em nenhum... A margem de lucro deles é uma margem de lucro que não existe em nenhuma outra indústria. E ainda mais uma indústria que não produz as coisas. Quem produz é a própria comunidade. Quem produz e compra é a própria comunidade, né? Mas então, ao você criticar e exigir isso, também fomentar um modelo alternativo, né? Então, tudo meio se retroalimenta para tentar derrubar ou desmascarar um sistema que não serve à sociedade, não serve à ciência, né? Então, é isso, a gente tem que aceitar as coisas, mas não aceitar dizendo, tipo, assim, vamos esperar sentado até que tudo esteja funcionando bonitinho. E seja tudo maravilhoso, porque a gente acredita nos grandes grupos editoriais que eles querem realmente ajudar a ciência.
Acho que é a hora da comunidade fazer o que tem feito no Twitter, se organizar e bater na publicação, no periódico. Também muita gente está falando, olha, não é só esse periódico, é um problema mais global. Acho que tudo isso é positivo. Eu acho que o que falta é um pouco dizer justamente isso. Não importa muito o quão errado está cientificamente, porque podia estar correto, né? Podia estar bem feito. O problema é para onde você vai levar essas conclusões e que mensagem você dá e para quem que serve essa mensagem. Porque mesmo que você tivesse... Vamos supor que num mundo onde não tivesse misoginia, ou sei lá, eu não consigo nem mais fazer esse exercício, mas vamos supor que era melhor com que, em média, você seja orientado por alguém do sexo oposto, seja homem, seja mulher. Se isso fosse verdade, ainda assim, é um assunto tão cheio de outras disciplinas mais competentes para falar sobre a influência disso histórica. O que isso vai gerar em termos de estruturação da academia, em termos de, por exemplo, assédio, em termos de custo pessoal que as pessoas têm, que esse estudo tinha que calar a boca. Você não tem nada que falar. Se você não for ajudar dizendo, olha, é um escândalo que tem uma diferença, temos que mitigar isso por algum meio, você não tem o que acrescentar. Por mais correto que você seja na metodologia. Então, acho que falta um pouco isso. Não adianta você agora querer vestir o chapéu de que vamos ser objetivo. Não é objetivo. Essa conclusão não é objetiva. É uma conclusão parcial, que só serve a um grupo muito específico e que é um disparate. Você basicamente parte do problema para justificar o problema. É muito 2020 isso. É muito realidade total landscaping que a gente está vivendo agora.
Eu acho que talvez isso exemplifique, e eu gostaria que isso levasse a uma reflexão mais ampla, mas é semelhante a você dizer que os ganhadores do Prêmio Nobel são todos americanos ou europeus e afins do norte global em geral, em grande maioria, e quanto mais norte, melhor. Portanto, todo mundo devia ir para esses lugares para fazer ciência só aí. Porque é um fato, quer dizer, se você estiver na Universidade de Harvard, no laboratório, que é verdade que tem mais recursos e tudo mais, mas não é só isso, porque se fosse isso, bastava investir dinheiro na USP ou na UFPE ou em qualquer universidade brasileira para ter o mesmo resultado. Tem coisas mais complexas, mas tem coisas também que são ligadas à estrutura de como as coisas funcionam. E isso só causa concentração e reprodução do próprio sistema do jeito que ele é. Então, você perceber que o Prêmio Nobel só sai para homens velhos, brancos, da Europa ou Estados Unidos, você tem que pensar seriamente se isso não é um modelo que está se auto-perpetuando, né? E parece que não, né? Parece que não estão pensando nisso. Quer dizer, a gente tem que distribuir, tem que refletir a sociedade, inclusive porque vai melhorar a ciência, inclusive porque vai melhorar a vida no mundo todo, de ter oportunidades em qualquer lugar e não ter que concentrar tudo em alguns países e afunilar toda a ciência por algumas instituições. E é isso, tipo, é um paralelo semelhante à ideia errada promovida por esse artigo. É a ideia de que tem um gênio nessas pessoas, que por acaso são todas iguais, e que você tem que trabalhar com essas pessoas para conseguir publicar e para conseguir um dia você ganhar o Prêmio Nobel. Mas desde que você seja também anglo-saxão, E velho e branco, e tem que esperar chegar muito tempo lá para chegar a sua vez.
Eu acho que a crítica é infindável nessa dimensão. Acho que a gente tem feito isso desde o começo do podcast. E isso tem muitos desdobramentos mesmo. Então, sim, por isso que é tão interessante você ter plataformas de preprint para fazer revisão, você ter uma revisão distribuída com mais do que 3 ou 4 revisores. Tem casos onde é só um, revisores ou revisoras. Um artigo desse que passou na Nature Communications não devia passar se você tivesse uma representatividade maior. E é chocante, é simplesmente chocante. Para mim é uma vergonha, né? Porque eu julgo, para mim esse periódico é um periódico muito stringente na área de biologia celular, pelo menos. Mas aí, o que você vai falar agora, né? Será que eu só não estou também caindo nas graças, né? Eu acho que no caso não muito, porque o assunto não é justamente esse, né? Não favorece justamente o grupo que está em poder, mas é vergonhoso. E aí, como um paralelo, essas coisas também estão acontecendo na sociedade, né? Então você tem narrativas que são favorecidas por dados que são criados ou não. Então, no caso da pandemia, a gente vê muito isso. Então, de repente, você tem segunda ondas não acontecendo porque os dados são, como se diz, são tornados em paisagem também. Então você fala assim, ah não, isso aqui é síndrome respiratória aguda grave, não é COVID. A própria questão da representatividade das vacinas, então a gente está falando de efetividade das vacinas, que, na verdade, eficácia, né? Que chega a 90% e tal, e eles falam, pô, isso é muito impressionante, mas aí você vai ver como isso é calculado, e inclusive, por exemplo, vamos supor, você, no caso das vacinas que estão saindo, às vezes você tem estudos com 40 mil pessoas, mas se de 40 mil pessoas, menos de 200 tiveram COVID no grupo controle, e no grupo do placebo, menos de 10, o quão representativo isso é para a doença? O quanto que isso vai escalonar bem para uma doença que afeta milhares e milhares de casos em todas as faixas etárias, em todos os grupos étnicos, em todos os estilos de vida, em todos os países. Então é muito difícil, e isso faz com que as ações dessas empresas vão para, né, pro teto, né? Então eu acho muito louco que de repente a marca das farmacêuticas, a marca das vacinas, das faculdades por trás das vacinas e das instituições queiram colar um selo de confiança em processos que às vezes você está lidando com uma fração de pacientes doentes que é difícil você falar de representatividade. Você pode até falar da representatividade da população total. Você pega 43 mil pacientes, como é o caso de uma, é muita gente. Pô, mas se só menos de 200 tiveram COVID no controle, né? Quanto que você tem de cada faixa etária? Quanto você tem de cada...
Eu não, por acaso, talvez até devesse, bem, se eu tivesse tempo, obviamente, acompanhar mais os estudos de eficácia das vacinas, porque é um tema também com o qual eu já não trabalhei diretamente, mas era um tema que era um dos temas do grupo em que fiz meu doutorado. Mas eu não vi muito essas questões, mas era essa questão que tu falasse aí é um dos motivos pelo qual gente como Mark Lipsitz, lá no começo da pandemia, defendia que fizesse estudos com voluntários. Sem entrar na questão de se você acha que isso é ético ou não, tem toda uma discussão sobre isso que eu não vou entrar, mas era uma maneira justamente de você ter um teste mais controlado possível, porque todo mundo seria exposto, de fato, à infecção, ao vírus em si. Então, não ia ter isso de, tipo, você não sabe de 40 mil se foram só 200 que se infectaram, tipo, por quê, né? Será que não se infecta tanto, ou será que, basicamente, a gente não tem poder estatístico para dizer nada porque é uma fração minúscula e então o erro dessa estimativa de 95% vai ser enorme também porque a amostra não é 40 mil, é 200. Tô exagerando porque... mas são todas questões de estudo de eficiência ou eficácia de vacinas e tem várias questões. Eu acho até que ainda bem que as eficácias sejam tão altas porque dá menos margem a questões do efeito de vacinas com proteção parcial, né? com algum vazamento, né? São leaky vaccines, né? Porque se tivesse uma vacina com 50% de eficiência, qual é a distribuição desse efeito, né? Quer dizer que algumas pessoas vão ter só 10% e outras vão ter 80%? Ou será que todo mundo tem 50%? Tem uma série de questões intelectualmente interessantes e na prática importantes. Mas eu acho que essas questões que tu colocaste são questões relevantes. Eu, infelizmente, não posso comentar mais na parte técnica nesse momento. Mas eu queria, inclusive, comentar também da parte que tu falasse do selo das instituições. E tem, tipo, a vacina de Oxford, né? Que agora, como saiu também, que ficou terminaram o estudo e já tem uma eficácia determinada, que estão dizendo que é, disseram 70%, depois disseram até 90%, e também
Depende
por.
da dose.
E, pois é, e porque a vacina de Oxford foi que saiu depois, agora sim, também virou meio meme, né? Dizendo a vacina de Oxford é só 70%, mas é 70% de Oxford, né? Que aí vale mais do que as outras. E coisas assim, né? Tipo, o perigo é a vacina de Oxford querer ser primeiro-ministro, convocar um referendo e seu país sair do bloco econômico, né? E chegar uma outra vacina de Oxford que com cabelo despenteado e que caga tudo numa pandemia, né? Ou seja, de Oxford pode ter várias conotações, né? Mas aí é coisa, não, porque Oxford, porque em compensação a vacina a Sinovac é a vacina chinesa, né? Não é a vacina de instituição nenhuma, é a vacina da China ou a vacina, como dizem os bolsonaristas, que quando eu vejo o 02, sei lá qual é, o número 2 lá, um merda qualquer, são todos número 2 eles, né? Falando contra a vacina, eu tenho que me segurar muito para não fazer uma piada homofóbica, porque realmente tem toda uma conotação dessas coisas da marca, né? Porque os bolsonaristas só querem vacina se for americana ou inglesa. Vacina russa, ou vacina chinesa, ou vacina alemã, já é coisa de comunista, então vão injetar chips neles e qualquer coisa assim. Então, tem a coisa mais benigna, assim, né? Não é propriamente benigna, mas do preconceito que tem no nome, na instituição. E tem coisas altamente escrotas ligadas a essa mesma percepção de qual é o carimbo que vem associado a um estudo, ou a um produto, ou a uma técnica, ou a uma pessoa, né? A um gênero. E eu acho que isso é. Acho que é o tema central aqui, realmente. É isso. Você não basta colocar o nome pomposo. Pode ser que ainda assim seja um total landscape, né? Pode ser que você esteja falando lá vacina de Oxford, total landscaping, no meio do estacionamento, numa zona industrial, dizendo que vai vacinar as pessoas com a seringa na mão, assim, que não quer dizer nada. O que vale é a hora do vamos ver, né?
Exatamente, eu acho que uma crítica técnica profunda sobre todas essas vacinas, eu tô longe de querer, inclusive, fazer. Eu acho que numa fase 3, você também não espera que seja 100% representativo de todo mundo, quer dizer, é uma situação muito sui generis que a gente está vivendo, eles, né, estão fazendo o que dá. O que eu espero é que as empresas, quer dizer, sem querer puxar muito saco de outra marca, né? Mas me parece que a AstraZeneca tem sido muito razoável em relação a não querer fazer lucro, né? Ou pelo menos declarar que não quer fazer lucro. E isso em si é muito interessante. Eu acho que isso faz falta nas outras empresas. Eu acho que a Pfizer, você ter você só declarar a eficácia da vacina e ver suas ações subirem e poder especular com isso. Quer dizer, isso dá para fazer com qualquer total landscaping aí. Eu quero ver ter resultado, eu quero ver você encarar a realidade, recontar os votos e se manter lá no poder lá, porra. Como que esse cara aí, essa ameaça laranja ainda continua querendo ficar lá, meu? Uma loucura. Isso para tocar por outro total landscape, né? Porque o Biden aí não é que vai salvar muito o resto do mundo, mas.
Barack Obama total landscape, né? De certa forma.
Total, total.
E você entra na questão também do que representou o Barack Obama, que saiu um livro dele agora. Que primeiro tem uma passagem sobre Lula bem, bem bunda mole, assim, que elogia e critica sem querer muito falar.
Tipo Anderson Silva. É o herói do MMA, mas tem problemas na carreira, como muitos.
Pois é, qualquer coisa assim. Mas essa coisa, voltando um pouco à coisa da vacina, realmente tem que se dar crédito a todas essas empresas, pelo menos na parte de ter conseguido fazer esse desenho e ter um resultado em tão pouco tempo. Isso realmente é bastante impressionante. Eu achava que talvez isso não acontecesse. O fato de acontecer com mais de uma vacina me dá alguma esperança de que isso pode ser que acabe, ou pelo menos mude de maneira real o panorama no curto prazo. E curto prazo eu estou dizendo coisa de pelo menos 6 meses, mas não 2 anos. Por outro lado, eu acho que sim, essa coisa da AstraZeneca e do grupo de Oxford que está fazendo a vacina, realmente, tanto a estabilidade da vacina, a preocupação com a distribuição e a questão do custo, principalmente para países não desenvolvidos, né? Não os países que podem pagar a qualquer preço. Por isso, eu acho que é uma questão importantíssima. O que, para variar, não invalida todas as preocupações com relação à especulação em torno da produção de uma vacina para fins de obter lucro com isso, né? É uma questão que deve sim ser criticada e pensada, e a própria questão da produção de vacinas, de como se produz vacinas, como se pensa nisso, né? Porque é uma coisa que já tinha sido pensada com o SARS e com o MERS, e não foi levado para frente porque passou e não ia dar dinheiro. Basicamente era por causa disso. Podia ter uma infraestrutura muito mais avançada para se produzir uma vacina a essa altura, se não fosse simplesmente uma questão de lucro, se fosse uma questão de longo prazo, uma questão de pensar em várias possibilidades, em investir numa coisa que vai ser útil e que é uma questão de preparo e é uma questão de interesse social, interesse humanitário, né? E a maioria das vezes não é.
As vacinas de RNA que estão agora se mostrando mais promissoras do que no começo. Quer dizer, podia se imaginar, quer dizer, a gente podia ter testado muito mais isso antes.
Exato, exatamente. E se aplica a tudo, né? Se aplica às vacinas, se aplica à estrutura de financiamento de instituições acadêmicas, se aplica à estrutura de publicação e comunicação da ciência, à estrutura da sociedade em geral em querer resolver problemas e montar um sistema que funcione para a sociedade e não para si mesmo, né? E eu acho que isso é um tema que a gente vem pensando e provavelmente vai falar disso em outro episódio em breve. Mas, de certa forma, não deixa de ser um tema que permeia todas as nossas discussões, né? Essa ideia de que não existe ciência no vácuo, não existe resultados fora de contexto, não existe nada que não seja interpretado através das ferramentas e do contexto e o prisma de observação
e dos interesses,
dos interesses do lucro num sistema que prioriza o lucro e o sucesso individual e não o sucesso coletivo. Então eu acho que isso novamente, sob o risco de estar aqui repetindo e batendo na mesma tecla, fazendo um samba de uma nota só aqui no podcast, é a mensagem que fica mais uma vez na nossa discussão, eu acho.
Sem dúvida. E não à toa a gente vê uma ressurgência da nossa querida imunidade de rebanho, que só quem fala dela é liberal, liberaloide ou afim disso, de que, bom, talvez estamos aqui ou ali na imunidade de rebanho, e isso talvez seja melhor que a vacina. Quer dizer, isso ainda não sumiu e esse discurso ainda é carregado por jornalistas e por outras pessoas que não têm mais nada para pôr na linha a não ser a opinião.
Não, na boa, essa discussão já devia estar morta e enterrada a essa altura. Inclusive, o que ela fez foi desconsiderar qualquer validade, qualquer aplicação de um estudo sério sobre isso para fins de prever e entender a transmissão, porque foi uma coisa tão polarizada, com previsões tão específicas e agora tão claramente erradas, agora que a Europa realmente teve uma ressurgência que chegou de fato no nível da primeira onda, do primeiro pico, claramente está a essa altura, e agora não é só o número de casos, não é por causa de testes, é o número de mortes que está chegando perto do nível do primeiro pico. Então, quer dizer, todas as previsões que se dava com relação a isso deviam estar mortas e enterradas. E quem estava fazendo essa discussão está ou com o rabinho entre as pernas ou desconsiderando, tipo, ignorando esses dados e pegando em outras coisas para dizer que ter outras discussões paralelas sem admitir o que achava. E se mesmo essas pessoas que estudam isso, e até com qualquer validade que poderia ter para esses estudos, e eu acho que tem, em parte, pelo menos alguns conceitos são válidos e deveriam ter sido explorados da maneira certa, se essas pessoas não estão mais com tanta pilha de dizer isso, por que diabos um banqueiro está falando nisso na Folha de São Paulo e coisa? De novo, Folha de São Paulo. Tipo, para dizer uma coisa que não tem impacto nenhum, aplicabilidade nenhuma. Quer dizer, se tiver, os casos vão começar a cair. Se não tiver, os casos vão subir. Não é porque ninguém falou alguma coisa. Tipo, o vírus não tá ouvindo, não tá lendo a Folha de São Paulo ali e dizendo, tipo, olha, imunidade de rebanho, vamos lá, vamos sair daqui porque São Paulo já tá e não vai ter segunda onda. Feito o prefeito, espero que futuro ex-prefeito, né? Porque alguém que diz, não tem segunda onda em São Paulo, nessa mesma vibe de ignorando os fatos e os dados e ignorando qualquer conhecimento específico, qualquer expertise do assunto, porque ele claramente não tem, só pode ser alguém que realmente quer cavar mais vala para enterrar os próprios cidadãos, né? É o minhas covas, sua vida, né?
Não, e é por aí, eu acho que infelizmente a gente está uma gestação inteira de distância do começo. Infelizmente vai piorar, a não ser que a não ser que a gente pare de fazer teste, aí você não sabe que está piorando.
Aí vai piorar também, mas a gente não vai saber, né?
Exato. Então, brace yourselves, né? Segura a onda, cada um, né? Se abraça, mas não abraça quem ama muito, não, principalmente se for mais idoso, porque a coisa ainda vai piorar e até a vacina poder chegar, tá todo mundo numa situação muito complicada. E agora eu também entendo um pouco mais esse argumento econômico de quem tem filho em casa, porque eu quero que meu filho brinque com outras crianças. Eu quero que meu filho vá para a escola, eu quero que meu filho brinque com outras crianças. Tô realmente desejoso disso. Agora, a solução não é fazer um total landscaping, né? A gente tem que esperar alguma solução que não vai pôr todo mundo em risco. Então, com isso, eu desejo o melhor a todos e aos meus compatriotas aí de ciência, de vida, de filosofia aí do outro lado do oceano. Quer dizer, tem uma fatinha de terra aí, né?
Pois é. Para todos que estão ouvindo, segurem essa barra. No hemisfério sul, pelo menos é verão. E talvez dê para segurar essa barra menos enfiado dentro de casa, feito a gente aqui no hemisfério norte. E o inverno vai ser duro, vai ser pior do que a primavera e quando estava o primeiro pico e do que o vale do verão que permitiu que as pessoas saíssem um pouco e de certa forma cagassem a história toda, né? Mas para todo mundo que segurou a barra até agora, é segurar mais, mas pelo menos agora com alguma expectativa de uma luz no fim do túnel, das vacinas e e do entendimento que veio dessa toda essa gestação, esse quase parto desse todo conhecimento que a gente já tem e pelo menos já pode dizer que entende mais disso e se fizer bem, vai, e se as vacinas comprovarem que realmente vão ser eficazes na vida real, no, é a luz no fim do túnel. Enfim, é torcer muito para isso, mas sendo consciente e se protegendo, porque ainda não acabou, infelizmente. E a gente quer muito que acabe essa merda.
Pois é, desejo a todos que a gente possa começar a pensar na próxima, para prevenir a próxima.
Exato. Com isso, a gente fica então por aqui. Eu sou Caetano Sotomayor, falando do quase inverno aqui de Washington, D.C.
Eu não sei muito bem quem eu sou, mas eu tô falando de São Paulo e também não sei muito bem onde termina e acaba essa cidade, mas um abraço pra todos.
Abraço pra todos e até a próxima. Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.